Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho.
Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.
O apóstolo Paulo certamente foi o maior bandeirante do cristianismo, o grande desbravador do reino de Deus no primeiro século. Convertido a Cristo, ele enfrentou muitas lutas. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia Marítima, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele chegou na primeira prisão em Roma algemado, ele enfrentou perigos de rios, de mares, ele enfrentou naufrágios, ele foi apedrejado, ele foi fustigado com varas, ele enfrentou toda sorte de lutas, porém, ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor. Ele foi o grande líder do cristianismo no Ocidente, talvez insuperável no seu trabalho, na sua maneira de viver, porque pôde dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Agora, este homem está preso pela segunda vez em Roma, não mais numa casa alugada, mas na masmorra mamertina, úmida, fria, insalubre. Ele está agora, ao escrever essa carta, que lemos o texto, no corredor da morte, porque já está sentenciado à pena de morte, aguardando o dia da sua execução. Ele está sendo acusado de um crime gravíssimo, de ser o líder dos incendiários de Roma. Ele está abandonado pelos seus amigos, pelos seus irmãos, em virtude dos riscos de um martírio, àqueles que pudessem sair em sua defesa. Ele vai para a primeira defesa dele e ninguém foi a seu favor. Todos o abandonaram. Mas o Senhor o assistiu e o revestiu de forças. Ele pôde dizer, eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Agora este homem está fechando as cortinas da vida. Ele está fazendo um balanço final. Ele está a caminho da sua execução. Quando ele faz uma avaliação e revela uma segurança inabalável. E ele vai fazer aqui uma tríplice avaliação da vida. Primeiro, ele examina o passado no verso 7. Quando ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. A vida deste homem não foi amenidades, mas luta, combate. Lutou contra o mal, contra o diabo, contra o pecado, contra as forças ocultas que conspiravam contra ele e contra a igreja. Ele chamou esse combate um bom combate. Ele não larga a obra no meio do caminho, ele completa a sua carreira. Ele não vende a sua consciência, ele não negocia princípios e valores. Ele não se capitula às pressões e seduções. Ele guardou a fé. Ele encerra a sua carreira com fidelidade, como um mordomo fiel que presta contas da sua vida com clareza diáfana, com segurança inabalável. Mas em segundo lugar, este homem faz uma avaliação do seu presente no verso 6. Ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. O que Paulo está dizendo aqui é que, inobstante ele ter sido condenado à pena e pena de morte pela força da lei romana, ele não se sente um prisioneiro de César. Ele se sente, sim, um prisioneiro de Cristo e um embaixador em cadeias. Na verdade, não é Roma quem vai lhe ceifar a vida, é ele quem vai se oferecer. Não para Roma, mas para Deus, como um sacrifício, como libação ao Senhor. O que ele está dizendo é que ele não vai morrer, ele vai partir. E esta palavra, partida, no grego, era uma espécie de eufemismo para a morte, que tinha três significados. Primeiro, era tirar o peso das costas de alguém. Morrer para um cristão é descansar das suas fadigas. Segundo, a palavra partida significa desatar uma canoa para atravessar o rio e ir para outra margem. Morrer para um cristão é fazer a última viagem, a viagem para a sua pátria celestial. Terceiro, a palavra partida no grego significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Paulo não está com medo de morrer, porque ele tem convicção de que morrer para ele é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. É como aquele pastor que foi visitar um membro da sua igreja, que estava no leito de morte, e perguntou: meu irmão, como está você? E o crente, já na fase final da vida, disse: pastor, eu estou muito bem, muito bem. A casa onde eu moro está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para ir para minha casa permanente. Isso é morrer para um cristão. Mas agora Paulo vai fazer uma avaliação do seu futuro no versículo 8. E ele vai dizer no verso 8 algo sublime. Ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, Roma me considerou culpado, me sentenciou com pena de morte, mas na verdade o que importa é que eu vou comparecer perante o reto juiz, que já me justificou. Não pesa sobre mim nenhuma condenação. Estou quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Então, Timóteo, na verdade eu estou indo é receber a coroa da justiça. É com esse sentimento de segurança inabalável que este grande gigante, este grande bandeirante, este grande pioneiro da obra missionária, fecha as cortinas da sua vida. Ele está indo para o martírio, para ser degolado, mas há serenidade na sua alma, há paz em sua mente, há descanso em seu coração. Porque, na verdade, ele chegou a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Para mim morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A nossa pátria está no céu, a nossa herança está no céu, o nosso Redentor nos aguarda e nós o veremos face a face. Ele virá nos buscar na sua gloriosa segunda vinda e nós estaremos com Ele e nós reinaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Pois bem, Paulo teve a sua experiência. E você? Que experiência tem? Paulo tinha segurança inabalável. E você? Que tipo de segurança você tem? Se Jesus chamar você hoje, você está preparado? Você está preparado para encontrar-se com Deus? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que, se seus olhos fecharem agora aqui para esta vida, você estará com Jesus, desfrutando das venturas eternas? Hoje é o dia de tomar essa decisão. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nenhuma decisão pode ser tomada depois da morte. É agora, é hoje, que é o tempo oportuno. Se você se render a Cristo, confiar nele, você receberá dele perdão e vida eterna. Eu vou orar por você. Senhor Deus, eu quero te dar graças pela vida e pelo exemplo de Paulo. E eu quero te pedir, Deus, que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que conheçam a Cristo, rendam-se a Ele, confessem o seu nome e recebam dele a vida eterna. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, produção de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho, o Evangelho de Cristo através da mídia.